O nosso tema agora são as árvores de Maringá. Ontem nós trouxemos aqui uma reportagem sobre uma parceria entre a Prefeitura de Maringá e a Universidade Estadual de Maringá para tentar monitorar a questão das árvores, monitorar as árvores e tentar descobrir qual que é a chance, né, de que uma árvore, uma determinada árvore em determinada região da cidade caia, né, sobre a queda de árvores. E, por coincidência, ontem, no final da tarde, houve um temporal, mais um temporal aqui em Maringá, com quedas de árvores, mais de 70 árvores caíram. Então, esse tema está sempre voltando, né, a questão da arborização de Maringá. E agora, para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o professor Jorge Villa-Lobos, que é geógrafo, e o professor da UEM está ao vivo com a gente. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, Maringá é a cidade árvore do mundo, né? Tem esse título porque tem muitas árvores, são milhares de árvores na cidade, mas toda vez que as árvores caem, que sempre há uma discussão, um debate sobre a arborização. Na opinião do senhor, o que precisa ser feito para melhorar essa situação?
O que tem se discutido há muito tempo é se a árvore é importante. É importante, é fundamental do ponto de vista climático, do conforto térmico, da beleza da paisagem urbana. São povo, então, é pacífico. O maringaense gosta, adora, porque quando sai fora, falam, olha, a sua cidade é mais arborizada do Brasil. E a sua cidade tem um prêmio Cidade Árvore do Mundo. Então, a árvore vende a árvore, para a árvore conforto. Mas quando chamamos a responsabilidade do poder público, porque a árvore é um bem público, nesse caso municipal, me parece que a questão ali se dilui completamente. E por que se dilui? Porque se cria nas estruturas, mas não se cria nas estruturas essenciais a gestão das árvores do passeio público. E qual é a estrutura essencial? Uma Secretaria do Verde. Nós temos em Maringá um horto florestal que se falou que se usaria, temos um Bosque 2 que não tem acesso, e temos um Parque do Ingá que todo mundo gosta de colocar coisas ou atividades dentro do parque. Mas nós não temos uma secretaria especializada no verde. Vamos para grandes cidades, em qualquer lugar do mundo, em que um bem ambiental é significativo do ponto de vista econômico, ambiental e social para uma comunidade, há um grupo, há uma estrutura voltada para esse cuidado. E em Maringá, isso não existe. É sempre um adendo de algo. Hoje, por exemplo, fala-se do viveiro municipal, que é a peça-chave para o replantio. Ele está em uma secretaria. A questão da arborização está em outra, em uma fundação ou uma autarquia. Então, você não tem a árvore, de fato, como um tema central do ponto de vista da gestão pública. Então, ela fica diluída. E toda vez que deve se plantar uma árvore, é quem vai para fazer a fotografia. Que é o caso das árvores, aspas, palmeiras, retiradas da catedral, ou do entorno da catedral, que foi a partir de um requerimento que tramitou muito rápido, enquanto há uma fila de pessoas com protocolo e que houve todo um aparato de infraestrutura voltado para o plantio. Eu acompanhei isso aí. E, claro, e você vê que há muita propaganda e pouca, realmente pouquíssima efetividade no cuidado das árvores.
Professor, o senhor pode explicar, então, em que secretaria é que está o viveiro, em que secretaria é que está a arborização? E ela, em vez de criar uma secretaria para o verde, não poderia ser função do Instituto Ambiental de Maringá, que foi criado recentemente?
Poderia, só que o Instituto, veja, ele já tem algo que é gigantesco, que é o processo de licenciamento. Imagine que as empresas comecem a reclamar, olha, o licenciamento está lento, não está dando para investir em Maringá, porque me parece que a administração deve privilegiar em determinados setores atividades centrais. O licenciamento é do Instituto Ambiental do Maringá, isso não há dúvida nenhuma. Ainda mais, agora vem a discussão do saneamento básico, tem uns temas prioritários para dar conta. Agora, o viveiro está na Secretaria de Limpeza, na Secretaria que trata da limpeza da cidade. O viveiro sim um viveiro com árvores de grande porte, médio porte, para substituir a qualidade ambiental dos que caem, nós vamos colocar uma varinha fina de 2 centímetros, de 1,30m, 1,40m, com pouquinhas folhas, que não vai resistir, às vezes, aos próprios cidadãos que passam ao lado dela. Então, nós, e isso é possível, você retirar, hoje você vê, as empresas retiram palmeira de grande porte e colocam outra tão grande quanto. Nós podemos fazer isso com árvores, já há técnica, há tecnologia, já há infraestrutura para isso, e nós estamos atrasadíssimos nesses cuidados.
E de onde viria essa árvore grande, já em grande porte?
Do próprio viveiro. Nós estamos aqui em Maringá desde 1950 plantando árvores. Quando o senhor Aníbal e o Teixeira, antes, começaram esse processo, eles tinham um viveiro de grande potencial. Isso parou no tempo. Parou, nunca mais se falou de um viveiro com capacidade de atender a substituição das árvores de forma adequada em Maringá. Depois dos anos 70, 80, nunca mais se falou disso. Então, estamos falando de mais de 30 anos em que um viveiro que deveria ter condições efetivas de fazer o replantio está operando. Então, nós temos um déficit muito grande, muito notório, né? E isso se vê no dia a dia. Você mesmo vê ruas inteiras que não têm árvores e não foram plantadas em 10 ou 15 anos. Isso você vê pela cidade toda. Então, significa que o viveiro, que é de onde deveriam vir essas mudas, não opera na qualidade suficiente para essa demanda.
Nós temos aqui dois tipos de, por exemplo, citando os nossos ouvintes, né? Dois tipos de ouvintes, alguns que reclamam porque já fizeram pedidos para a retirada de árvores que estão aparentemente condenadas, ou que até já tem um laudo, mas que ainda não foram retiradas. E outros ouvintes que reclamam porque em determinada rua, em determinado bairro, as árvores caíram e não foram replantadas. Pelo menos não foram replantadas no mesmo local onde havia, né? Então, há aquelas faixas em que não há mais sombra.
Luciana, eu fui outro dia onde foi dito que plantaram dezenas de árvores. Então, fui no local. Acompanhei, fiz várias fotografias e registro. Isso está na Avenida das Torres, perto do conjunto residencial Atenas. As árvores foram plantadas em algo que denominava uma espécie de parque linear debaixo das torres de alta tensão. Quando você ouve a CBN, olha só que eu ouço bastante, lá ele disse uma mensagem da Copel: não utilize as áreas abaixo da fiação das torres de alta tensão. Isso eu ouço todo dia. Eu digo, mas como a administração não está ouvindo a CBN? Não está ouvindo o que a Copel diz que não é para fazer esse parque naquele lugar? E aí ele plantou árvores. Então, ao invés de plantar onde está faltando, ele planta mal, planta num lugar que é um risco à população e transforma isso como se fosse um parque. E está para todo mundo ver essa situação que é um pouco bem contraditória com o que seria uma cidade ecológica, sustentável, o que traz segurança para os usuários dos espaços públicos.
Nossa, então essas árvores, quando elas crescerem, elas vão trazer problemas, vão representar um risco.
As pessoas que vão passear com os animalzinhos, que vão sentar, que vão ali correr, estão numa área de risco, que não é para desenvolver atividades. A Copel disse isso periodicamente numa informação, essa é área de risco, mas está lá o parque implantado agora recentemente.
Bom, mais um tema aí para a gente continuar discutindo. Professor, eu queria a sua avaliação sobre essa parceria que a Prefeitura fez com a Universidade Estadual de Maringá, da qual o senhor é professor, né? E que pretende uma espécie de monitoramento para se identificar árvores que podem cair.
Tudo bem, vou usar essa última expressão, árvores que podem cair. Ora, as árvores que podem cair são as árvores de grande porte, que ocupam grande parte do território municipal, e isso está no geoprocessamento da prefeitura. São árvores que têm inestabilidade na raiz, todas elas, portanto. São árvores que correm o risco quando há ventainhas ou ventos intensos, e isso é uma marca periódica. E onde elas estão localizadas? Ora, é só seguir a época do plantio das árvores. Então, é uma informação que a universidade, com certeza, vai resgatar, mas que fazer previsão de onde vai cair, eu lhe digo onde vai cair a próxima. É muito simples. Por que é muito simples? Porque só ver onde cai mais. E onde cai mais? Na região da Vila Morangueira. Por exemplo, eu estive lá hoje, agora à tarde, e você vê várias vias sem poder circular, porque as árvores têm uma queda de forma sistemática naquela região.
Porque são
mais antigas? Qual é a causa? Inestabilidade da raiz. Produto de quê? De um uso da calçada com implantação de infraestrutura de rede subterrânea e com redução da área da árvore. Estamos falando de árvores que eu já não consigo fazer um abraço. Eu tenho que juntar um par de pessoas para fazer. Então, essa área desse tronco, ele é tão belo e tão significativo que você não pode entender que o espacinho reduzido que tem na base é suficiente para sustentar. As árvores caem porque as raízes estão podres e elas apodrecem porque todo o entorno está cimentado. Se você tem uma análise das que já caíram, você faz a projeção das que vão cair. E árvore seca cai? Cai, já vimos isso. Tem muitas cenas aqui em Maringá. Árvore de grande porte que tiveram a sua poda drástica realizada em forma de V, caem, porque perdem a sua estrutura em relação ao balanço que faz o vento. Então, a gente sabe onde isso vai ocorrer.
E árvores sadias também caem? Árvores sadias.
É muito mais raro as árvores sadias elas terminarem caindo, porque quando você observa a queda majoritária, né, não é que não consiga cair uma árvore por efeitos, que a gente pode ser ver uma batendo na outra, mas as que caem, né, têm doenças mais ou menos graves. E você vê troncos socos, ocupação de cupins, raízes podres. Essa é a árvore que cai. E são árvores que têm 30, 40 ou mais anos de plantio. E elas sofreram todas as injúrias possíveis, desde a raiz passando pelas podas drásticas que correm aí, a cada temporada de redução desse contato das árvores com os filtros. Nos anos 80, 90, Maringá vivia uma crise tremenda com as árvores. E estamos voltando ao mesmo tempo. E ao invés de discutir uma estratégia sólida, séria, consistente, falando de fazer rebaixamento dos fios, temos que ter um entendimento. Árvores caem na natureza? Caem. Ora, se eu tenho um espaço urbano controlado, eu necessito ter árvores para o replantio e necessito ter uma estrutura para fazer a destoca. Essa é a estrutura mínima e essa estrutura não está à altura da demanda de uma cidade como Maringá. Me parece que Maringá, a cidade, os cidadãos, o meio ambiente, merece um cuidado específico, dedicado para podermos retirar o atraso que vem se acumulando dia a dia, Luciano.
Então, professor, resumindo o que o senhor está dizendo, é que Maringá, cidade árvore do mundo, precisa de equipamentos e estrutura para retirada das árvores que correm risco de cair, né, que podem cair, e replantio de árvores que sejam de um tamanho já maior, de um porte maior, né?
Sim, hoje você consegue replantar árvores de 3, 4, 5 metros, muito mais que isso. Você viaja por Europa e você vai em Barcelona, por exemplo, uma árvore substituída, ela tem 6 metros e é substituída por outra de 5 metros. E aí você vai no viveiro, eu estive nos viveiros aqui de Maringá e perguntei se era possível fazer essa técnica. Eles responderam que é fácil de aplicar essa técnica, inclusive... Tem um que falou, Jorge, pode ser feito no bag, o bag levanta, traz a árvore inteira, a raiz é controlada. Tem tanta técnica. E de aí que eu digo que o especialista na questão das árvores é o engenheiro florestal. Uhum. E a minha universidade não tem engenharia florestal. Claro, os engenheiros agrônomos, etc. Mas quem é top, vou chamar, em termos de ciência das árvores, são os engenheiros florestais. E a nossa universidade não tem. E aí você vê, Luciana, quando falamos de Maringá, árvores, Nós em Maringá não temos o curso, e temos muitos cursos, mas não temos o curso de engenharia florestal. Ou seja, a própria cidade que demanda técnicos nessa área não tem um curso, ou não tem uma especialização nesse campo.
Deveria ter também uma legislação mais específica para evitar que as árvores fossem cercadas por cimento?
Já há uma lei. Já. Essa questão do espaço, etc. Só que temos um problema. As árvores cresceram e tem um tronco de diâmetro tão importante que você tem uma redução da calçada. Ah. E aí você se pergunta, eu não consigo retirar essa árvore, mas aí eu tenho que colocar outra de qualidade. Aí eu não tenho. Eu consigo retirar, porque cortar é fácil. Teve uma época que Maringá tinha um negócio da lenha, né? Uhum. Éramos a maior floresta, continuamos sendo a maior floresta urbana da região, que produz uma quantidade de madeira para os fornos gigantesca. Só ir lá na antiga pedreira de Maringá que você vê a matéria-prima na abundância que temos. Então, havia um grande negócio com corte de árvore de grande porte e nunca se preocuparam em substituir elas, que podem ser retiradas, por árvores de qualidade com um bom tamanho.
Entendi. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana, e boa tarde a todos. E espero que o próximo temporal não termine caindo num carro de alguém, tá?
Nossa, é verdade. Tá certo. Professor, muito obrigada. Nós conversamos com o geógrafo Jorge Villa-Lobos, professor da Universidade Estadual de Maringá, que nos falou sobre a arborização de Maringá, né? A opinião dele sobre como devem ser o tratamento das árvores aqui na cidade.